Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira com Armando Osório, presidente da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, ele que é o convidado numa semana particularmente especial para a Cruz Vermelha de Braga. Estamos a poucos dias do habitual jantar humanitário, acontece no sábado 12 de outubro no Fórum Braga, um dia com simbolismo particular também para a homenagem que devidamente lhe será prestada a propósito de todos estes anos de dedicação a esta causa tão importante. O nosso convidado de hoje, Armando Osório, está na presidência da Delegação de Braga há 13 anos. A sua ligação à Cruz Vermelha é anterior a isso. Começou há cerca de 16 anos, em 2008. Doutor Armando Osório, antes de mais, muito boa noite e obrigada uma vez mais por estar nos estúdios da Rádio Universitária para falarmos um pouco sobre a importância e o papel da Cruz Vermelha em Braga, mas também de todos estes anos de dedicação a esta causa. Começava precisamente por lhe perguntar isso mesmo: são já muitos anos de ligação à história da Cruz Vermelha de Braga. Que simbolismo é que têm também estes dias que têm vivenciado, acredito, de forma particular? Preparamos-nos para aquilo que eventualmente poderá ser o seu último ato público enquanto presidente da delegação no próximo sábado, naquele que é de facto um evento também particular e de grande dimensão, organizado pela Cruz Vermelha.
Olha, boa noite, Alça, boa noite a todos os ouvintes, principalmente aqueles que conhecem a Cruz Vermelha e já agora também aqueles onde eu passei parte da minha vida, grande, mais de 30 anos, na Universidade do Minho. Foi um período que não foi longo, pelo menos passou muito rápido, porque é um trabalho, de facto, de voluntariado, que nos permite encher a alma. E quando o trabalho enche a alma, passa depressa. Portanto, parece que foi ontem que eu subi as escadas e falei com o Dr. Alvim e disse: olha, precisam de mim. E ele convidou-me para a vice-presidência da direção e mantém-me até agora. E agora saio, não porque esteja cansado, não, mas acho que também entendo que as instituições precisam ser renovadas. E 3 mandatos, embora não haja limites de mandatos, 3 mandatos acho que é suficiente. E, portanto, tenho confiança nas pessoas que ficam, nas pessoas que vêm, e tenho a certeza que vão fazer mais e melhor.
Quando subiu essas escadas, pensava que estaria todo este tempo à frente da instituição.
Não, quer dizer, de facto, mal conhecia a Cruz Vermelha, para ser sincero. E a culpa não é minha, a culpa é quem não conseguiu transmitir a imagem,
A mensagem
a ideia.
daquilo que.
Mas, de facto, senti-me bem. Quando se sente bem, as pessoas, o tempo passa depressa.
Sim, mas além de se sentir bem, acredito que não faltam tarefas, responsabilidades, desafios diários que também absorvem muito deste tempo que tem dedicado a esta causa.
Eu diria que aqueles primeiros dias, de facto, fazia parte de uma direção com pouca atividade, com pouca intervenção no dia-a-dia da casa, porque discordava da intervenção. Eu sempre adotei uma situação de gestões participadas e era muito pouco participada. A partir de 2011, rodeado de uns colegas de direção que partilhavam também da minha ideia, e depois de reorganizarmos e conseguirmos arranjar uma equipa de profissionais espetacular e muito boa, foram trabalhos duros nos primeiros 5, 6 anos. Depois, de facto, foi um acompanhamento feito por um trabalho dedicado de pessoas especiais, pessoas que deram muito, embora profissionais, deram muitas lições a muitos voluntários. E de facto, como lhe digo, o mérito é mais deles do que meu ou da minha direção. Nós acompanhávamos e procurávamos criar regras de funcionamento. E acho que olho para trás e sinto-me satisfeito por deixar a instituição na situação em que ela está.
Falamos aqui de um crescimento contínuo a diferentes níveis, seja de voluntários, de profissionais, de capacidades de resposta também.
Olha, eu posso lhe dizer que em 2011 penso que o orçamento não chegava a 2 milhões. Hoje o orçamento bate nos 5 milhões. Os encargos com o pessoal aumentaram talvez 30%, o número de pessoas, de funcionários, aumentou talvez 30%. Portanto, está a ver, triplicou o orçamento e só um terço de funcionários é que foi aumento. Portanto, houve uma reorganização grande e uma produtividade grande.
Uhum.
E, de facto, procurámos que a cidade acreditasse no nosso trabalho, isso também aconteceu.
Exato, porque a consolidação do projeto faz-se também muito por aí, porque estamos a falar de uma instituição que também carece de apoios a diferentes níveis e que enfrenta desafios diários que exigem também aqui uma componente financeira, não só de voluntários, sim, mas também financeira para desempenhar a sua atividade, não é?
Sim, sim, até porque há atividades em que só se aguentam e que vibram. O Estado paga pouco mais. E, de facto, este crescimento deveu-se também à sociedade. Mas a sociedade só apoia-se se ver-se, de facto, se o trabalho é feito com seriedade e com dedicação. Porque a vida custa a todos. Embora haja a responsabilidade social das empresas, as empresas também gostam de saber onde é que aplicam. E, de facto, esse trabalho, que é um trabalho que nós fazemos diariamente, é procurar demonstrar à sociedade onde é que aplicamos aquilo que nos dá. E temos sido bem-sucedidos nesse domínio.
Uhum. O doutor Armando Osório vivenciou várias fases também da própria Cruz Vermelha de Braga. Consegue facilmente identificar uma situação que o tenha marcado de forma particular?
Olha, isso são muitos. Como disse há um bocadinho, a dedicação de alguns funcionários, se não a totalidade, a dedicação, porque de facto com salários que não são altos, não tem horas, não tem trabalho. Ainda recentemente, com Covid, as pessoas dedicaram-se, independentemente dos riscos, quando toda a cidade estava apavorada. Nós andávamos nas carrinhas, nós estávamos nos lares, nós estávamos onde ninguém queria ir. Isso só com pessoas muito motivadas e muito que acreditem no projeto é que isto é possível. De resto, quanto aos serviços, há um aspecto que são aqueles que efetivamente nós lutamos todos os dias para manter vivos, que são o apoio ao sem-abrigo. De facto, é uma guerra que não está vencida, nem longe disso, nem nos dá conforto saber que outras cidades há centenas de pessoas na rua e nós temos duas dezenas ou três em Braga. Isso não me dá conforto nenhum enquanto houver um. A toxicodependência também, que é uma responsabilidade da sociedade que também. São aspectos, e depois os idosos que olham para o panorama da cidade, vêem-se nascerem lares por todo lado, para ricos, e aqueles que têm formas mínimas, para onde é que vão? Isso de facto preocupa, deve nos preocupar a todos, porque nós todos vamos para velhos, quer queiramos, quer não, a maior parte deles, as famílias não têm capacidade nem disponibilidade para os ter em casa, não é? Portanto, eles têm que ir para algum lado. Isso é um fator que me preocupa.
Falou aqui de que a Cruz Vermelha e os voluntários da Cruz Vermelha estiveram onde ninguém queria estar, nomeadamente na pandemia, quando frisa aspectos como a toxicodependência, os sem-abrigo, os idosos sem retaguarda e com poucos recursos financeiros. É aí também que a Cruz Vermelha está onde mais ninguém quer estar ou onde poucos estão ainda?
Gostaria que estivessem mais. Gostaria que estivessem mais, mas infelizmente é o que temos, não é? Quer dizer, as pessoas muitas vezes também, temos outras valências que compensam e de facto temos de facto um grande apoio da sociedade para mantermos viva e com qualidade, porque dar apoio a essas pessoas ou arrumar essas pessoas é diferente. E nós devemos ter as pessoas e cuidar delas como seres humanos, com a qualidade de vida que merecem. E isso, de facto, gostaríamos que houvesse mais gente preocupada com isso.
O trabalho da Cruz Vermelha é um trabalho que não acaba. Há sempre algo
Sim.
mais a fazer.
Aliás, o objetivo da Cruz Vermelha é fechar as portas quando não houver pessoas para ajudar.
Exatamente. Com 81 anos de vida e depois já ter passado por tanta coisa, isso parece-lhe utópico?
Não, eu acho, eu olho para o lado e acho que não, que ainda não tenho 81 anos. Mas às vezes olho para o espelho e de facto convenço, sou obrigado a acreditar.
Não, mas falava precisamente por todas essas experiências de vida e também de tudo aquilo que vai vendo, a evolução da nossa sociedade, o estado em que hoje nos encontramos, as guerras.
Sim, isso é outro, olha, o tema do nosso jantar pedir uma pequena reflexão para as pessoas que morrem, da Cruz Vermelha que morrem nas guerras. Nunca na vida, nos anos, morreram tantos voluntários e profissionais. Eu costumo distinguir entre profissionais, porque um voluntário é um profissional.
Sim.
Nós não queremos turistas na Cruz Vermelha, queremos voluntários. E voluntários naquilo que sabem fazer, naquilo que são profissionais. Portanto, as pessoas que têm morrido nas guerras, quer no Sudão, quer na Ucrânia, quer e noutros lados.
No Médio Oriente, temos agora.
A comunicação social debruça-se muito na guerra da Ucrânia e no Extremo Oriente, esquece-se do Sudão, esquece-se de outras guerras, milhares de guerras que há por todo o lado.
Sim. Há pouco, quando esta referência que fazia aos voluntários e esta reflexão, o tema é Not a Target, realçando precisamente este papel dos voluntários e profissionais humanitários em cenários de guerra. Portanto, é de facto um tema que faz todo sentido em 2024. Sobre este jantar humanitário que vai acontecer já no próximo sábado, este ano, portanto, temos este tema associado, não há um padrinho no fundo do jantar humanitário, mas como é que tem decorrido também esta divulgação junto da população, junto da comunidade empresarial? Há um objetivo de atingir os 1000 participantes neste jantar humanitário?
Sim,
estamos
sim.
Perto de o conseguir?
Vamos ficar perto, mas não atingimos. Não conseguimos, mas vamos ficar perto. Penso que vamos ultrapassar as 800 pessoas.
Mas para quem nos está a ouvir e que ainda possa de facto inscrever-se e participar neste jantar humanitário e contribuir também, como é que o pode fazer?
É telefonar para a Cruz Vermelha de Braga, delegação de Braga, e pedir para se inscrever.
Há um limite temporal? Estamos a poucos dias, portanto...
Sim, quinta-feira, talvez, porque nós vamos fazer isto, adjudicar a uma empresa, vamos dizer à empresa quantas pessoas são. Não é? Portanto, quinta-feira, quinta-feira.
Qual é o custo unitário?
Inscrições individuais a 60 euros por pessoa.
De qualquer das formas, quem quiser apoiar e que até não possa estar presente no jantar, também o pode fazer.
Com certeza, estamos sempre abertos e a passar o respectivo recibo donativo que tem benefícios fiscais.
Exatamente, e para esse jantar humanitário em concreto... Com que expectativas é que está também, do ponto de vista daquilo que será essa noite especial?
Estes jantares humanitários têm tido muita qualidade. Nós começámos em 2012, ao ver o primeiro. Tem sido mais que um jantar, um bom convívio de interação das empresas. Pá, tem sido um ambiente saudável, pá, e quem vai lá gosta. Portanto, espero que este não fuja à regra, e também seja embora seja mais cedo, normalmente é em novembro, este ano em outubro, falta dificuldade, mas espero que sejam, que as pessoas que lá vão saiam, não deem o tempo por perdido.
Este jantar, recordo os nossos ouvintes, vai acontecer no Fórum Braga, as portas abrem às 19 horas de sábado, dia 12 de outubro, quem quiser então já sabe, basta ligar para o número da Cruz Vermelha em Braga ou então consultar também o site e as redes sociais da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa para obter mais informações para que possa participar ou pelo menos apoiar. Além disso, há durante todo o ano formas de apoiar também a Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa.
Sim, não é? Temos bastantes apoios. Gostaríamos de ter mais sócios contribuintes, que é uma cota de 24 euros. Não... Nem tanto pelos 24 euros, mas pela possibilidade que nós vamos ter o contacto da pessoa e poder transmitir aquilo que fazemos. Infelizmente, na cidade de Braga, poucas pessoas sabem ainda que a Cruz Vermelha todos os dias apoia 93 sem-abrigo. Pessoas estavam na rua se não fôssemos nós. Todos os dias distribuímos metadonas a mais de meia centena de pessoas. Todos os dias distribuímos refeições, cerca de 400 refeições por pessoa. E também
400, quer dizer, 400 refeições por dia?
Sim, sim, por dia, entre os nossos, as pessoas estão. Portanto, são fatores que, eu diria, se a Cruz Vermelha de Braga, neste momento, imaginem ela existir, imaginem...
As pessoas ficavam abandonadas por completo.
E sem retaguarda, porque, ao fim e ao cabo, nós somos a retaguarda delas.
Exatamente, e também têm sido a retaguarda de muitos refugiados de guerra que procuram o nosso país para fugir, precisamente, à guerra e à procura de melhores condições de vida. A Cruz Vermelha, como em todo o mundo, aqui em Braga também tem um papel muito importante.
O nosso trabalho foi reconhecido pela Assembleia do Mediterrâneo, que é uma assembleia que funciona em Itália e que congrega parlamentares de todos os países do Mediterrâneo. E deram-nos o prémio 2024. Pelo nosso trabalho que fizemos, que tivemos não só na pandemia, mas também como apoio que damos aos refugiados, que efetivamente nós acolhemos.
Além disso, noutras valências, há pouco falava dessa questão do sem-abrigo, quando temos menos de duas dezenas, ou cerca de duas dezenas de sem-abrigo que estão de facto na rua, significa que 70... Cerca de 70, ou aproximadamente 70, estão alojados.
Não, 93 estão alojados.
93 estão alojados.
Estão alojados.
Estão ao abrigo da Cruz Vermelha.
Estão ao abrigo da Cruz Vermelha, que é no nosso coletivo de, lá acima de Picoto, lá em cima, por trás, no bairro Rogueira da Silva, que era 25, que temos a ver, umas instalações cedidas pelas Irmãs de Bom Jesus, da Clínica de Bom Jesus. Depois temos, em parceria com a Braga Habit, que nos deu 3 apartamentos, onde nós temos 15. Depois temos mais 5 que estão, o Housing First.
Sim.
Do Housing First. Portanto, temos esse número 93. Fora aqueles que estão em quartos, que muitas vezes não têm casa de banho, vêm tomar banho à Cruz Vermelha, porque não há balneário público, como sabem, em Braga, onde nós lavámos a roupa também. E com certeza oferecemos essa lavagem de roupa e esses cuidados mínimos que as pessoas precisam.
Naquilo que respeita a apoios, porque a Cruz Vermelha apoia, mas também precisa de apoios das entidades governamentais, sente que podia e devia ser feito mais em prol de instituições como a Cruz Vermelha, que acabam por responder numa série de áreas distintas?
Não sei como é que responder a essa pergunta. O Estado, nós tiramos tudo para cima do Estado, mas o Estado tem um limite. Mas se calhar também faz investimentos mal feitos. Eu, por exemplo, vamos subir a rua 31 de Janeiro e a nossa sede não recebeu nada para construir. A nossa sede, que é um edifício que estava em ruínas, do Estado não recebeu nenhum apoio. E o senhor sobe mais acima, vê uma empresa de formação profissional, Nexus, que agora fechou e faliu, e recebeu 1 milhão e não sei quantos milhares, ou perto de 1,5 milhão, a fundo perdido. E eu pergunto, mas isto é o Estado.
Qual é o critério?
Qual é o critério? Muitas vezes os critérios são muito bons, depois a aplicação é o que se vê. Não é? Portanto, eu não sei se... Todos nós somos Estado, sabe? Todos nós somos Estado. E eu lamento, pá, mas estamos no país que estamos, mas os olhos para o lado e são todos iguais, não é? E não sei como é que lhe hei de responder a essa pergunta.
Relativamente a outros apoios, nomeadamente do município de Braga, tem sido um parceiro, no fundo, em determinar e em determinadas...
Sim, o parceiro do olho, pelo menos, tem-nos dado muito trabalho na área e tem-nos, de certa maneira, melhorando o prejuízo que temos com as ambulâncias, porque com a nossa emergência, que nos tem ajudado. Tem feito um trabalho razoável, porque, com o presente envenenado que recebeu, porque eu não tenho medo de dizer, quando passaram a ação social, passou a segurança social para as câmaras, mas tem ajudado, mas não é uma obrigação também só dos municípios, é do Governo Central. O Governo Central também tinha muita obrigação. Às vezes nós temos uma segurança social que efetivamente tem uma estrutura em Braga, mas é uma estrutura de correio, caixa de correio. Eu devo-lhe dizer, nesta casa, onde temos 47 sem abrigo, deu anos a fio 50 mil euros de prejuízo anual. Isto é uma obrigação do Estado, não é? Nós aguentávamos durante vários anos a 50 mil euros. Uma média de 50 mil euros, sobretudo em 2015, quando começámos a ter uma contabilidade de custos rigorosa. E não venha dizer que era má gestão, porque o custo de um utente andava na volta dos 23 euros, com dormida, apoio técnico, com o quadro de pessoal imposto pela Segurança Social, tratamento de roupas e as refeições, 23 euros, enquanto a Segurança Social mandava uma pessoa dormir numa pensão, pagava 30 ou 40 euros sem pequeno almoço. Portanto, não é uma questão de má gestão, ponto final. Porque podemos dizer assim, temos prejuízo porque há má gestão, venham quem faça melhor. E chegámos a fazer um ultimato ao Governo, olha, vamos fechar a porta. Fechamos, vocês agora pegam naqueles 47 sem abrigo e arranjam lugar. Nunca íamos, dissemos isso, escrevemos isso. Mas nunca íamos fazer isso. Nunca podíamos fazer isso. Porque sabíamos que não havia incapacidade para resolver o problema, fomos aguentando. Até que arranjaram uma situação híbrida para resolver o problema, pelo menos minorou o prejuízo. Uhum. Ou até absorveu o prejuízo. Mas não foi por culpa da Segurança Social de Braga, porque eles conheciam rigorosamente o problema e foram importantes na condução e na... Agora, Lisboa, pá, é que tem muitos casos destes e a centralização é terrível. Eu costumo dizer que se o Salvador viesse cá, ficava feliz, porque nunca vi o país tão centralizado em Lisboa como está agora.
Há pouco mencionou aqui, no fundo, um déficit que há em Braga, nomeadamente no que respeita a balneários públicos. É uma carência que é fácil detectar pelos serviços da Cruz Vermelha, precisamente.
Não é? Porque os matem todos à porta. É pena estar tão longe, porque as pessoas... Mas, efetivamente...
Mas, portanto, considera que é um aspecto que podia ser resolvido, de certa forma, pelo município?
Um balneário público era importante. Uhum. Era um balneário público, era importante.
Uhum. Há outras localizações, sim. Outras cidades?
Olha, quando andava a estudar em Lisboa, pá, ia tomar banho. Estava num quarto que não podia tomar banho. Eu dava um banho por semana, salvo erro. Eu ia ao banho público e era muito agradável. Uhum. Pagava uma taxa mínima, mas tomava o meu banhinho e ia para casa feliz.
Sim. Doutor Armando Osório, como já fizemos referência no início desta nossa conversa, tocamos aqui também no aspecto da sede da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, que reabriu portas este ano depois de um período de intervenção profunda, agora já com algum tempo na nova casa, entre aspas. É mais evidente a importância que tinha, de facto, esta requalificação.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida, nós até estávamos a pensar a fazer um dia aberto para que a população um dia possa ver aquela casa. Foi um trabalho, eu não posso deixar de agradecer à empresa que fez ao arquiteto Coutinhas, que trabalhou muito na universidade comigo, o restaurante universitário, foi o que fez, a maior parte das residências. Uhum. E que ofereceu o projeto e foi muito feliz no projeto, que de facto foi um fato feito à medida da nossa necessidade. Está a funcionar muito bem, as pessoas querem dar qualidade de atendimento aos nossos utentes e dar condições de trabalho que não tínhamos antes.
É um dos projetos que o orgulha agora que está a sair?
Sim, sim, sim. A mim e a toda a gente que está à minha volta.
Doutor Armando Osório, está de saída, portanto, como já referimos, o seu último ato público, em princípio, será no jantar humanitário deste fim de semana em Braga. Como é que vê a sua sucessão também? Está tranquilo quanto a isso?
Sim, aliás, um colega da direção, é um homem que prova as dadas na área social, é um homem que trabalha com muitas instituições, tem uma empresa muito grande, que é XZ Consultores. Foi uma pessoa que me ajudou a construir também esta, porque efetivamente a implementação do sistema de qualidade da ISO, a implementação da ISO 9001, foi a ajuda da empresa dele que foi determinante.
Falamos de Júlio Faceira.
O engenheiro Júlio Faceira, que foi um aluno que eu conheço da Universidade do Minho, que foi o nosso bolseiro. Foi nosso bolseiro, pá, portanto...
A Universidade do Minho anda sempre consigo.
São 30 anos, 30 anos, pá, que efetivamente... Olha, agora vou até com uma tuna universitária, pá, a Azeituna, vou ao Brasil com eles, me convidaram e eu vou com eles.
Vai fazer uma viagem, acredito, com muito gosto.
Muito gosto, já não é a primeira, pá, é a quarta ou quinta com tunas, mas enfim, ainda vou ver se tenho... Se ainda tenho capacidade para os aguentar, ou eles têm capacidade para me aguentar a mim.
Talvez vamos, seja mais
no,
isso.
No fim é que vamos ver.
Doutor Armando Osório, caminhamos já para o final desta nossa conversa. Já falamos aqui das múltiplas formas que tanto empresas públicas como cidadãos privados podem ajudar, seja tornando-se sócios, seja aderindo a uma das vossas diversas campanhas. Relativamente a este jantar, o valor angariado tem já algum destino específico?
Eu costumo dizer, entra no bolo. E a única coisa que eu garanto é que vai ser bem aproveitado e vai para onde deve ir.
Importante também terminarmos, de certa forma, com uma mensagem para quem nos ouve e que por vezes, se calhar, deixa o voluntariado de parte ou porque hoje em dia temos vidas tão ocupadas, parece que não temos tempo para determinadas coisas, mas há sempre tempo para ajudar.
Olha, então, amanhã, às 10h30, uma senhora médica telefonou-me e dizia que queria fazer uma hora de voluntariado por semana. Se tinha, eu sempre... A única coisa que eu lhe garanto é que a senhora, ao fim dessa hora, vai sair com a alma cheia. E isso é a única coisa que eu lhe garanto. Porque, efetivamente, uma hora é ótimo, parece muito pouco, para nós é muito, há sempre pessoas carenciadas que precisam de um conselho médico, de uma... São tantos, e sabe que as pessoas que estão na rua tiveram vidas atribuladas, hoje estão com problemas de saúde graves. Portanto, isso é uma... Eu quando disse aos meus técnicos, que é uma médica que vai disponibilizar uma hora por semana, as pessoas ficaram felizes. Felizes, pá, porque vamos lhe arranjar trabalho nessa hora. E eu já lhe disse, pelo telefone. A única coisa que eu lhe garanto é que vai sair com a alma cheia. E espero que as colegas dela que também dê mais uma hora, pá, porque se forem 10, são 10 horas.
E há outras áreas, não é? Das quais as pessoas podem...
Mas esta, de facto, é necessária e temos sempre clientes.
Exato, sem dúvida. E para os jovens, que mensagem é que deixa?
Para os jovens, que façam aquilo que eu nunca tive a oportunidade de fazer, porque nunca ninguém me abriu a orva, ninguém me esclareceu do que se pode fazer. Nós temos uma juventude muito forte em Braga, basta dizer que a Coordenação Nacional está sediada em Braga, estão tarefas muito importantes que são feitas. Nós temos neste momento uma meia dúzia de Erasmus mães que estão encantados com o nosso trabalho. Então hoje tivemos uma proposta de uma instituição da Letónia que queria colaborar connosco na área da juventude, nos trabalhos que fazemos nas escolas, na luta para, e no esclarecimento dos problemas hoje da juventude, que são os computadores, são as drogas, são os telemóveis, pá, portanto, é importante. E os jovens podem colaborar muito nisto, porque eu acredito que para mudar mentalidades é a partir dos jovens. E essa mudança tem que ser feita com os jovens. Há uns mais esclarecidos, outros menos esclarecidos, mas a explicação dos mais esclarecidos é darem algum do seu tempo para esclarecer aqueles que, pela vivência que tiveram, não tiveram a oportunidade delas e precisam de ser esclarecidos.
E já escreveu o discurso do próximo sábado?
Estava apalavrado, vou procurar dizer às pessoas o que é que eu fiz em 58 anos de vida ativa.
Ou seja, é uma reflexão que vai para além do tempo.
Desde que acabei o curso e comecei no serviço militar, que foi um trabalho importante, que me abriu muitos olhos da vida, e depois comecei por África, delegação do Instituto de Trabalho, um trabalho, pá, espetacular, pá. Depois Universidade do Minho, depois tive uns anos que trabalhei em empresas privadas que não me adaptei, sabe? Não compagina com a minha forma de ser, e depois da Cruz Vermelha. Olha, talvez com a exceção dos primeiros 4 anos de tropa, mas aprendi muito no aspecto. Tive sempre a sorte de, onde trabalhei, o Estado pagou-me para fazer o que eu gostava. E eu, isso é o que desejo a si e a toda a gente, é ser feliz naquilo que se faz.
Muito bem. Doutor Armando Osório, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista no Campus Verbal. Presidente da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, recordar os nossos ouvintes também que há jantar humanitário da Cruz Vermelha no próximo sábado, dia 12 de outubro, para quem quiser contribuir, ajudar e também passar um excelente serão no Fórum Braga, pode então fazê-lo, basta ligar para a Cruz Vermelha de Braga ou então aceder às redes sociais da Cruz Vermelha para obter mais informações, para que possa então também fazer parte deste dia histórico e também simbólico da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa. Nós regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Sim.
E este ano temos a animar a presença do Tony Carreira.
Exatamente, não tinha feito referência a isso, é o animador da festa.
Sim senhor, que vem cá, para o bono, pois nem nós tínhamos dinheiro para estar a pagar um artista com este gabarito. Mas também no reconhecimento que nós fazemos, ele vem cá e vai ser solidário.
Muito bem, muito obrigada, regressamos na próxima semana com mais um convidado. Tenha uma boa noite.